a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Ouvi Dizer Que. Hoje a moderadora serei eu, Catarina Fernandes, e hoje temos connosco duas pessoas que ainda não tiveram o prazer de conhecer. Temos a nossa Bárbara Simões, Team Leader do Departamento de Imigração, e Ana Castelhano, Assistente de Representação Fiscal, igualmente do Departamento de Imigração. Temos estas duas pessoas para falarem connosco sobre o que é a representação fiscal, qual é que é o seu papel, quais é que são os seus desafios diários e como é que é o seu dia-a-dia. Fiquem desse lado para saber tudo. Olá, meninas, bom dia. Sejam bem-vindas.
Olá, bom dia.
Agora passo-vos a bola. O que é que vocês nos têm para contar sobre este tema tão complexo e tão vasto que é a representação fiscal?
Ok, então posso começar eu. Se calhar a grande pergunta será o que é a representação fiscal? Eu sei que muita gente nem conhece, mesmo portugueses, não conhece este conceito. Basicamente, o representante fiscal foi criado para assegurar o contacto permanente entre a autoridade tributária, as finanças e os contribuintes, neste caso, contribuintes que sejam não residentes em Portugal. O grande objetivo deste papel é que faça com que os contribuintes não residentes cumpram com todas as obrigações fiscais. A representação fiscal é basicamente um elo de ligação entre o contribuinte e a AT, e o nosso papel, neste caso, diário, é fazer essa ponte. Gostava também de mencionar que a representação fiscal, neste momento, é obrigatória para todos os não residentes que obtenham rendimentos sujeitos a IRS, ou seja, o que é que isto significa? Rendimentos portugueses que tenham que ser declarados no nosso IRS. Em termos de representantes fiscais, todas as pessoas, singulares ou coletivas, ou seja, empresas, que tenham residência fiscal ou sede cá em Portugal, poderão ser nomeados representantes fiscais. É isso.
Ok, muito, muito obrigado. Então, e diga-me uma coisa, a representação fiscal existe apenas nesse contexto, né? Ou também pode ser aplicado a outras áreas, como a área da contabilidade, que é a área que também, de certa forma, nos interessa aqui abordar?
Sim, basicamente o nosso trabalho passa muito por contabilidade, por fazer a contabilidade destes não residentes. Ou seja, o maior papel será de facto a notificação dos impostos. Ou seja, nós recebemos a notificação, quer seja eletrónica, quer seja por carta, de vários impostos, pode ser IMIs, imposto de selo, IUCs, que é o imposto do carro, e o nosso trabalho é mesmo comunicar isso aos nossos clientes. E como disse, somos intermediários, somos a ponte entre o cliente e a autoridade tributária. Temos também como grande papel a declaração do IRS e o registro dos contratos de arrendamento na autoridade tributária, ou seja, todos os contribuintes, quer sejam residentes ou não residentes, sempre que são senhorios, donos de uma casa e assinam um contrato de arrendamento, têm a obrigação de registar esse mesmo contrato nas finanças e é também esse trabalho que é nosso e depois, consequentemente, emitir os recibos de renda.
Ok, afinal, a representação fiscal é bastante necessária no contexto da contabilidade, contrariamente ao que as pessoas pensam. E
Sim, de facto.
é
Eu acho
bastante
que muita
complexo.
gente, exato, muita gente pensa que é só ter lá o nome e passa muito por isso também, claro, mas tem bastantes responsabilidades.
E falem-me um bocadinho sobre quais é que são os principais desafios que vocês encontram diariamente, como é que os ultrapassam, como é que é o vosso dia-a-dia a trabalhar nesta área?
Então, posso adiantar um bocadinho. Da minha experiência, eu acho que o desafio maior que nós enfrentamos no Departamento de Imigração, acho que tem mesmo a ver com o tentar explicar, ou tentar arranjar palavras, tentar arranjar uma forma simplificada de explicar aos nossos clientes, que são todos não residentes, né? Portanto, são estrangeiros, tentar-lhes explicar a lei portuguesa. E às vezes torna-se muito difícil
Claro, e a barreira
arranjar.
linguística, de
Sim,
certa forma,
sim,
também é
sim.
aqui um obstáculo
É.
para ultrapassar.
Principalmente a barreira linguística, que em português é uma coisa, depois, quando tentamos arranjar, encontrar uma palavra para inglês, já temos que estudar ali um bocadinho para tentar dizer as coisas da forma correta, e então para o mandarim nem se fala. Para o mandarim, então, mesmo às vezes, a nossa colega chinesa que fala mandarim fluentemente, né, ela diz mesmo que é complicado. E depois também estamos a falar de leis diferentes. Sim, também falamos de leis diferentes. As leis em Portugal são uma, nos Estados Unidos são outra, na China são outras. E quando eles investem em Portugal, aquilo acaba por ser um bocado complicado e faz confusão os impostos que têm de pagar aqui em Portugal. e fala-se muito das
tecnologias, inteligência artificial. Vocês são a favor, são contra de utilizar no vosso trabalho? Ajuda-vos? Dificulta? Como é que vocês se posicionam em relação a este tema das tecnologias no vosso dia-a-dia?
Definitivamente que tem sido uma grande ajuda estas tecnologias todas. E tanto eu como a Ana, como todo o nosso grupo, de facto damos muito valor a isto. Nós usamos diariamente, é uma coisa que é bastante essencial no nosso trabalho. Usamos maioritariamente para as cobranças da nossa avença, mas também usamos para esta comunicação da notificação dos impostos. Ou seja, nós tínhamos muito esta necessidade de nós num dia podermos receber 50 notificações e torna-se um bocadinho difícil estar a mandar e-mails um a um. Então isto era uma grande necessidade nossa e estas novas ferramentas, estes novos robôs vieram-nos ajudar bastante e a Finpartner criou então esta ferramenta que nos ajuda diariamente.
Claro, claro. Portanto, poupar o vosso tempo umas tarefas mais rotineiras que de certa forma podem ter esse tempo para outras atividades e dar um acompanhamento melhor aos clientes, claro. Faz todo
sim,
sentido.
Definitivamente, claro.
No entanto, estas tecnologias depois levam aqui a outra controvérsia, que é relacionada com a parte ética e com a parte legal dos procedimentos e das leis. Digam-me, pronto, em relação a este tema da representação fiscal, como é que vocês também enquadram aqui a confidencialidade e as conformidades legais e éticas com os clientes?
Então, a partir do momento que é assinado o contrato entre o representado e o representante, neste caso o cliente não residente e a Finpartner, nós comprometemos-nos a ser os representantes fiscais do cliente e, como tal, também nos comprometemos a manter a confidencialidade sobre todos os aspectos, ou seja, dossiês, documentos que possamos ter, os dados. Um dos dados muito importantes no caso da representação fiscal é a password de acesso para a autoridade tributária. Isto é um dado que é muito importante ter em conta e que é bastante confidencial. Só pode ser fornecido ao cliente e a nós, mais ninguém. E também outras informações que poderemos ter obtido em virtude deste papel. Qualquer outro dado que nos possamos ocorrer, de natureza fiscal, pessoal, não podemos mesmo dá-lo a ninguém, é isso.
Claro, claro, faz todo o sentido, senão toda a gente andava a partilhar informações sobre clientes e claramente que isso é errado. Portanto, vocês têm um papel fundamental nesta intermediação entre organismos do Estado e outros e os vossos clientes. E se vocês não existissem, se o vosso trabalho não existisse, quais é que seriam aqui os problemas ou as dificuldades encontradas se não existisse aqui esta repartição fiscal? Como é que seria processar aqui, por exemplo, para quem quisesse para Portugal morar ou trabalhar, como é que seria proceder?
No caso dos não-residentes, iríamos ter um problema muito grande, uma vez que se vivem lá fora, dificilmente têm conhecimento da lei portuguesa e de como é que funcionam os organismos de Estado em Portugal. Dificilmente iriam ser notificados todos os impostos que têm que pagar, como a Bárbara disse, o IUC, o IMI, entregar a declaração de IRS no tempo estipulado. E nós, enquanto portugueses, sabemos que o não pagamento desses impostos acaba por gerar sanções, coimas, multas. Então, não se pagando estes impostos, nós sabemos que a multa ou o valor dessas coimas vai sempre aumentando. Portanto, para um não residente, iria se tornar bastante, bastante complicado esse não pagamento. Para quem vem para Portugal viver, com o tempo, pois acaba por alerta e por aprender um bocadinho mais sobre a lei portuguesa, como é que funcionam as coisas aqui em Portugal e possivelmente acabaria por conseguir, de alguma forma, pagar, ou seja, cumprir com as suas obrigações em Portugal. A tempo e horas.
Claro.
Agora, para não residentes, não tendo um representante fiscal que esteja constantemente a avisar, tem que pagar o IMI, está na hora de pagar o IUC, está na hora de entregar a declaração de IRS, eu acho que iria tornar-se bastante complicado e bastante difícil para quem investe em Portugal ou para quem tem algum tipo de rendimento em Portugal.
Pessoas
querem confiar em alguém que sabe o que é que está a fazer, do que simplesmente à internet
navegar por toda a informação e mais alguma disponível que existe, e que às vezes pode ser bastante confusa até para os portugueses, pode ser
Sim.
confusa quanto mais para quem não está a par.
Nós sabemos que nem tudo o que está na internet é fidedigno, e
Exato.
então, para quem é de fora, dificilmente consegue perceber qual é a informação correta e qual é a
Claro,
informação
claro.
errada. E é tal coisa, nem toda a gente pode ser representante fiscal, quer dizer, tem que ter alguns conhecimentos. Bárbara, corrige-me se eu estiver errada.
Não,
É,
não, tens toda a razão.
também,
É preciso ter atenção.
é preciso ter atenção, e então estamos a falar de impostos ao Estado.
Claro.
Nós sabemos como é que funciona.
Exato. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, alguma curiosidade, uma observação. Não, acho que damos aqui por terminada a nossa conversa sobre a representação fiscal. Muito obrigada, meninas. Foi sem dúvida um episódio muito esclarecedor por nos ouvirem e deixem as vossas perguntas e fiquem desse lado. Até o próximo episódio.